Olá, bem-vindos ao Rede Poderosa. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima.
E aí, Pati?
Bora fechar novembro, cara. Olha
Fechar
isso.
novembro. Quem diria que a gente chegaria vivo até aqui, não?
Eu não diria, para ser sincera, mas
Pois
estamos
é.
aí, né?
Ó, esse mês foi um mês de provações. Então, eu digo que eu tô me arrastando. Espero que o Natal seja maravilhoso, porque olha.
Esse foi um ano importante de muita guerra interna. E externa também. Mas
Real.
enfim. Cerrando novembro, esse mês longuíssimo de 978 dias, mesmo com feriado, muito impressionante essa potência de novembro, para a gente fazer o BO, que é o nosso resumão de coisas boas do mês. Eu acho que é importante falar isso, que a gente recebeu um comentário de que parece que a gente ativamente só assiste coisas trash e só lê coisas trash, mas não é a intenção, gente. Às vezes a gente faz a pauta realmente procurando temas importantes, livros bons. Filmes bons, a gente quer ver coisa boa, mas
Não
nem
vem.
sempre é viável. Às vezes a gente flopa também. Então,
Exato.
o BO é onde vocês encontram as nossas boas recomendações, coisas que a gente viu e leu durante o mês, ouviu nas internets, ou assistiu de filme, e a gente traz aqui para vocês porque vale a pena. Então, saibam que não é intencional, a gente só vê filme ruim, tá? É o que às vezes é o que acontece. A gente também fica chateado quando isso acontece. A gente
Isso.
ri, mas a gente fica chateado.
O único
Enfim.
quadro que tem esse intuito é o Cinemateca do Ranço, né?
Exata, esse já a gente já vai até preparado psicologicamente, porque é uma luta, é uma
Exato.
montanha de ranço para superar, a gente já sabe.
Exatamente. Fora esse, é tudo tiro errado que a gente dá mesmo.
Exatamente. E a gente fala para salvar vocês desse tiro errado. Ou se você gosta de filme trash, a lista tá enorme.
Exatamente. Tem bastante
Não é não?
coisa, mas filme bom, série boa, documentário bom, sempre tá aqui no BO. É bom lembrar.
É isso aí. É isso aí. Vamos começar então com coisinhas boas para assistir. Posso começar?
Começa, vai nessa.
Porque mês passado você comentou, se eu não me engano, foi mês passado, você
Foi,
comentou
foi,
sobre a
foi, foi, foi.
Filmoteca Online, que a gente recomendou pro pessoal ficar de olho, tem coisa boa lá. E aí foi exatamente o que eu fiz em novembro. Eu fiquei de olho e eu achei, eles colocaram no começo de novembro, se eu não me engano, O Sol Desse Mar, que é um filme palestino. Por que será? Não sabemos, né? Mas eles colocaram. E é exatamente o filme que fala sobre uma mulher que é palestina, mas mora fora de Gaza, voltando para Gaza porque o avô morreu e ela quer reaver um dinheiro dele, que aparentemente ele tinha e ficou perdido nos bancos ali da região. E aí toda a luta dela para conseguir chegar em Gaza primeiro, né? Passando por Israel, e depois por entender o que está acontecendo em Gaza, né? De ver, por exemplo, a casa dos avós tomada. Por um assentamento israelense. Então, é um filme, se não me engano, de 2008, mas incrivelmente atual, atuações incríveis e vale a pena demais. Filmoteca mandou a pau. Eu assisti esse filme sem piscar, então já aproveito para linkar na sua recomendação lá. A gente falou que tinha filme bom, então tá aqui, um filme muito bom para vocês assistirem lá, de graça, não precisa fazer nada, não precisa nem se inscrever em nada, só clicar play e assistir. O
Sim.
Sol Desse Mar.
E essa recomendação eu endosso. Filmaço, meu.
Filmaço, né? Toca o barco, então. Uma recomendação daí.
Cara, a minha recomendação é uma recomendação múltipla, né? Porque eu vim falar sobre Cine Belas Artes à la carte. Que sempre, todo mês aparece aqui.
Fãs.
E todo mês, basicamente, eles trazem uma mostra nova em que eles disponibilizam online também. Eu acho que tem no cinema, cinema, né? O físico, e tem online. Aproveitando o Dia da Consciência Negra, em novembro, eles fizeram uma mostra de cinema, uma mostra internacional de cinema negro produzido no Brasil. Daí foram oito longas barra documentários, né? Sete média-metragens ali, na dos meia hora, 45 minutos ali.
Tá.
Eu acho que 10 ou 12 curtas.
Grande amostra.
Tipo, uma bela amostra, ficou disponível por uma semana e eu consegui pegar justamente antes do furacão do mês acontecer. Eu tive eventos importantes depois do dia 15, no trabalho principalmente, eu fiquei muito preso, mas eu consegui pegar essa amostra inteira e assim, valiosíssimo, porque principalmente os documentários que falam sobre as raízes da nossa música e a mistura de questões sincréticas, principalmente quando vai falar do samba, o nascimento do samba na Bahia, sabe qual é? Sim, são de uma sensibilidade e de uma mostra que existe uma parte documentada e bem documentada do nosso país que a gente não dá vazão como público geral, né? Como mídias gerais também, elas não aparecem assim. Mas está sendo produzido, está sendo registrado, está sendo feito. E o Cine Belas Artes à la carte disponibilizou essa seleta de uma maneira formidável. Então vocês podem encontrar o videozinho de anúncio da mostra no YouTube deles ou no próprio site. E os títulos ali são maravilhosos. Aí tem várias plataformas de streaming, alguns têm até em canais do YouTube, que fizeram um projeto, né, e acabaram arrecadando por ali, deixando livre, né, disponível pra galera assistir. E só coisa boa, cara, muito legal, muito bonito, muito bacana, curadoria nota 10, como sempre.
De novo, pra dizer que o festival foi até o dia 15, mas assine Belas Artes à la carte, porque todo mês tem coisa incrível rolando.
Todo
Já
mês.
Cansamos de falar.
Todo mês, todo mês.
É.
Se não for incrível, é pelo menos algo muito diferente do que você está acostumado. Isso já vai te dar uma visão ampla sobre outras formas de conceber cinema. Então, isso já é muito importante.
Aí. É isso aí. Muito bom. E aí a gente vai para outra plataforma, então. Eu quero falar de um filme que eu assisti no Mubi, um filme da Zâmbia, que se passa na Zâmbia, que chama Eu Não Sou Uma Bruxa, que vai falar sobre uma menina, acho que ela tem 9 anos, abandonada, sozinha no mundo, e que, de repente, é acusada de ser uma bruxa. E aparentemente na Zâmbia existe toda uma cultura das bruxas em que elas são afastadas da sociedade, né? Mas elas ainda são usadas pelo poder público para poder, por exemplo, acho que não sei se ele é governador ou prefeito, eu não entendi muito bem o cargo dele, mas quando alguém rouba alguma coisa, ele pega uma bruxa, coloca um monte de homem na frente e fala: me fala quem foi. E aí quem ela disser que foi o ladrão é preso. E é uma responsabilidade terrível. E essa menina de 9 anos é acusada de ser uma bruxa, é levada para esse grupo de mulheres que são completamente abandonadas pela sociedade. Elas andam presas com fios e cabos nas costas, então elas nunca podem ir muito longe, né? Tem sempre alguém controlando elas. E aí ela começa a ser chamada para definir quem são os criminosos. E aí dá para ver que ela sente uma culpa terrível disso, porque ela não sabe, né? Ela sabe que, dependendo de quem ela apontar, essa pessoa vai ser presa ou coisa pior, não se sabe o que vai acontecer com esse homem. E essa menina, o que me chamou muita atenção foi a atriz. Essa menina que trouxeram para ser a atriz principal, ela tem um rosto que eu penso nele até hoje, depois de ver o filme. É uma ingenuidade junto com tragédia, que assim, eu acho impossível alguém assistir esse filme e sair incólume dele, sabe? Mesmo sem conhecer nada sobre essa sociedade da bruxa, de como funciona na Zâmbia. É uma aula sobre como a mulher também é vista naquela sociedade, né? Ela é sempre alguém tem um dono, ela pertence a alguém, basicamente, acho que é melhor falar assim, sendo bruxa ou não, né? Sendo parte da sociedade ou não. Então, assim, Eu Não Sou Uma Bruxa, belíssimo filme, tá na Mubi, ou no Mubi, não sei qual é o pronome da Mubi, eu vou ter que perguntar, mas assim, eu assisti no começo do mês, eu tô pensando nesse filme até agora, de tão bonito e trágico que ele é. E tão simples, né? A história é relativamente simples.
Sim.
A gente tá acompanhando essa menina seguir essa vida de bruxa. Belíssimo. Super, super recomendo.
Vou assistir. Real. Bravo.
Mais uma?
Vamos lá. Eu vim no desaguar das séries da Globoplay, né? Assisti os outros, que eu gostei muito.
Uhum.
E comecei a assistir Fim, baseado no livro Fim, da Fernanda Torres. Inclusive, ela faz uma ponta na série. E acabou recentemente, 10 episódios. E, pô, que produção maneira, cara. Que série maneira. Maneira, assim, muito bem feita, né? Porque a história é extremamente trágica. São 5 amigos que se conhecem no final dos anos 60, começo dos anos 70. E vai contando a trajetória deles até os anos 90/2000. Começo dos anos 2000 ali. E já começa com o Ciro, que é interpretado pelo Fábio Assunção, morrendo, né? Então, tipo, já no primeiro episódio, ele é o primeiro amigo que morre. E aí vai sucedendo as mortes e essas vidas vão sendo entrelaçadas nessa montoeira de histórias que vão acontecendo. E o que eu achei, pô, grandioso nessa série é como eles vão misturando os recortes temporais e fazendo as histórias se entrelaçarem. Porque no final, tudo que acontece só acontece porque as pessoas, mesmo se dizendo amigas, foram incapazes de conversar, de falar, sabe qual é? Então, assim, o motivo de tudo ter acontecido ao longo de 40 anos que é narrado ali é justamente as pessoas não serem capazes de dialogar, de se comunicar. Mesmo que isso sucedesse depois, tipo, o rompimento da amizade. Mas em busca de manter essa unidade, muitos segredos foram sendo guardados, que foram culminando nessa tragédia, cada vez maior e angustiante. E é meio que o clima dessa série, com uma atuação impecável da Marjorie este ano, o baita atriz real, assim. Todas as atuações são boas, inclusive do Fábio Assunção, de quem eu nunca fui tão fã e tal, mas ele manda bem. Só que a Marjorie este ano, assim, bizarra, bizarra. E a série guarda isso, cara. É uma angústia constante, com saltos temporais muito bem feitos, com entrelaçamento, encadeamento das coisas muito maneiro. Os episódios duram o que tem que durar, 40 minutinhos, no máximo 50 ali. E, pô, é qualidade pura. Belo roteiro. Eu fiquei muito curioso pra ler o livro. Muito curioso mesmo. Mas a imagem que a série deixa na cabeça da gente é de uma parada top de linha, assim. Mais uma vez, sem dever nada a qualquer produção da Netflix, HBO, etc. Eu acho que tá bem no caminho, assim. Bem no caminho real. Baita história.
Fala o que quiser da Globo, né, cara? Mas eles são bons em produção audiovisual, né? Isso a gente
total,
não pode negar.
Total. E eu acho que eles demoraram um pouco pra se adaptar ao streaming.
Uhum.
Mas eu acho que agora eles meio que acharam o tom certo. Sacou?
Legal.
Então, eles meio que estão conseguindo criar produções que dão esses ganchos e, sabe, você vai consumindo ininterruptamente, porque é isso, não dá vontade de parar. A tragédia acontece.
Muito bom.
É só uma desgraceira atrás da outra. Todo mundo ali tá na merda total e você quer consumir a merda dos caras, assim. Tipo, e você fica atrás. Real. É muito angustiante, muito mano. Mas é muito bom. Muito bom. Recomendo demais.
Poxa, muito bom saber que o Brasil tá produzindo séries assim. Eu vou ficar de olho.
É, vai, tem assim, né? Tem o Fim e tem Mutantes da Record também. Que é sempre muito interessante.
Tem um pouco de tudo, realmente.
Eu tenho a teoria de que pra cada situação da vida existe uma cena perfeita de Mutantes pra representá-lo.
Uhum. Ok.
Mas aí eu jogo isso num outro vídeo separado, tá apropriado.
Tem que desenrolar, fazer um vídeo de dissertação.
Sim, exatamente. É o que eu pretendo
fazer. 4 horas, no mínimo.
Sim, deixa comigo.
Então tá bom. Você sabe que eu gosto de vídeo longo, então...
Isso, deixa comigo, deixa comigo. A produção vai ser primorosa.
Isso. É, eu vou voltar pra Mubi, então, pra falar de um lançamento recente deles. Eles estão falando até bastante sobre esse filme, não sei se você ouviu falar, que chama Doente de Mim Mesma. É um filme norueguês.
Da moça toda enfaixada, não é?
Isso, esse mesmo. Estão falando bastante dele. Que é basicamente sobre um casal, foca mais na mulher, mas o casal, enfim, os dois têm um problema muito sério, que eu não quero diagnosticar eles, mas eu vi gente falando narcisismo, Munchausen, síndrome de Munchausen, eu não sei muito bem qual é o diagnóstico deles, não, o filme não fala sobre isso, mas são duas pessoas que têm algum tipo de problema em que eles precisam ser o centro da atenção o tempo inteiro. Então você vê os dois competindo para ser o centro da atenção, sabe? Ele é um artista que trabalha com itens roubados. Toda a amostra dele é só com itens roubados, que ele rouba das lojas, e aí ele faz a arte dele. E ela é garçonete. E assim, por exemplo, quando eles estão numa... Ele realmente conseguiu fazer uma amostra muito famosa, né? Estar num lugar muito famoso, e aí eles estão num jantar, e na hora de fazer, ela finge que tem... Ela mente que tem uma alergia a nozes, uma alergia muito comum, que é mentira, que ela não tem. E aí, na hora de fazer o toast lá, de falar pro cara, que, porra, cara, você é um gênio, isso aqui foi incrível, ela começa a passar mal da alergia dela, na hora do brinde do cara. E aí, a gente vê ela toda enfaixada, porque ela vai atrás de drogas online, que ela vê que causam, assim, que realmente causam mutação nas pessoas, sabe? Causa que estão destruindo a pele, destruindo o corpo. E ela começa a tomar essas drogas porque ela quer ser uma das poucas pessoas no mundo que tem essa doença. Doença, né? É um vício, talvez. Então, assim, é muito louco esse filme. Eu acho que ele não é para ser levado a ponto literal, apesar de aparentemente existir pessoas que sofrem dessas doenças a esse nível. É um nível muito, muito elevado da coisa. E chega a ser cômico em alguns momentos. Você fala, não é possível que essa pessoa é maluca, sabe? Tem uma hora que ela quer ser atacada por um cachorro, porque ela viu uma moça ser atacada por um cachorro que foi pra televisão, e ela para na frente do cachorro e começa a brincar com o cachorro pra ele morder ela. Uma maluca completa. Então, assim, eu não sei se é uma comédia trágica, eu acho que é mais nessa linha, porque tem cenas que pra mim foram muito engraçadas, Mas também é um filme meio do absurdo, sabe? Pode ser um comentário também sobre as redes sociais, né? De como as pessoas fazem coisas absurdas. Quantas vezes a gente não viu história de influencer morre tirando foto no topo de não sei o quê? Influencer cai no trem porque, enfim, queria uma foto perfeita. Também é mais ou menos esse tipo de síndrome, né? De querer aparecer demais, mais do que o amiguinho, e às vezes se meter numa situação aí que não tem volta. É muito bom filme, muito bom mesmo. Recomendo. Atuações também muito boas. Não conheço muito do cinema norueguês, mas acho que esse diretor, pelo que falaram, ele é aí um nome que tá vindo forte, então talvez a gente ouça falar mais dele. Mas enfim, tá também no Mubi. É só assinar e assistir. Mubi esse mês fez a minha vida, né? Então vocês já viram. Eu tô só no Mubi esse mês. Eu gostei muito do filme de verdade. Vale a pena.
Show. Ele realmente está bastante em evidência no Mubi, que eu assisti alguns filmes lá. Não fui tão feliz nas minhas escolhas. Mas eu vou dar um toque nele aí durante esse final de semana, se pá. E
Muito
eu
bem.
tenho mais uma dica, né?
Manda ver.
Mais uma vez no Cine Belas Artes à la carte, eu fui ver, ou fui rever, um dos filmes que eu acho belíssimo, que é Viver, ou Ikiru, do Akira Kurosawa. Filme de 1952. Ele foi feito uma releitura dele, que eu acho que chegou a entrar nos indicados do Oscar em algum momento, ou uma pré-seleção. Só que é uma releitura britânica, né? Foi do ano passado. Mas o original é de uma beleza estupenda. Que é uma premissa muito simples também, né? É um funcionário público, ele trabalha na parte de saneamento e tudo mais, esgoto e tal. E ele é um cara que tem uma rotina, ele é muito sério, muito sisudo, as pessoas zombam dele porque a vida dele é isso, é trabalhar, seguir regras e tudo mais. Só que ele descobre que tem um câncer no estômago, se eu não me engano. E aí ele tem muito pouco tempo de vida. E aí ele vai descobrir o que é viver. Sacou? Ele vai correr atrás do tempo perdido, digamos assim. E aí, cara, é a poética da vida. É a poética do cinema do Kurosawa, que eu acho que a gente já cansou de comentar aqui esse ano, não preciso falar muita coisa mais. Num dos filmes mais simples e mais formidáveis e mais singelos, assim, que eu já vi, que eu tenho ciência na minha memória, mas que eu gosto de sempre de rever, assim, tem uma mensagem muito bonita, sem querer ficar dando só liçãozona de moral, sabe? Ele tem esse tratamento com o humano, com as contradições que a gente guarda dentro da gente, com aquilo que a gente absorve também do meio que a gente tá. É uma leitura muito bonita, muito interessante, muito inteligente da mortalidade, do sentido da vida e do que quer que seja que você possa aproveitar. Então, eu recomendo demais esse filme, cara. Filmaço, assim, filmaço.
Esse eu não vi ainda do Kurosawa, vou assistir. Tô precisando de um filme assim com mensagens boas. Porque a minha última recomendação é sobre pornografia, então acho que não casou muito,
Tá bom,
infelizmente. Não vai.
tamo no
Não,
clima, tamo no
é o
clima,
tipo
tamo
de
no
coisa que eu
clima.
assisti. Gente doente, meninas trágicas. Eu tô meio mal esse mês. Eu vou colocar isso na minha lista para quando eu precisar
Novembro
de uma
foi um mês
mensagem.
terrível, né?
Então, foi um mês terrível. Pois é. A minha última recomendação para a gente encerrar então as coisas para assistir, eu assisti no Star Plus a minissérie Pam and Tommy. Não sei se você já ouviu falar.
Não, essa não.
E conta a história sobre o vazamento da, acho que talvez a primeira fita, né, o primeiro vídeo de uma celebridade em situações românticas com o parceiro, ou talvez um dos vídeos mais famosos da época. Foi lá nos anos 90. Eu lembro dessa história muito pouco, porque eu era muito nova na época. Eu lembro o que aconteceu, né? Que vazou um vídeo da Pamela Anderson com o marido, Tommy Lee, na época, e aí venderam esse vídeo, virou realmente uma. Criou-se toda uma indústria de pornografia de celebridades. A gente sabe depois que teve a Paris Hilton, que teve um vídeo vazado, a Kim Kardashian, que teve um vídeo vazado. Tem várias histórias, assim, mas a da Pamela Anderson foi a primeira. E foi a que mais vendeu, assim, girou milhões e milhões e milhões. E a história da minissérie é exatamente como o cara se apropriou da fita e o que aconteceu depois com o casal. Mas muito focado no que aconteceu com a Pamela, porque ela foi massacrada publicamente, né? De repente ela virou uma puta, porque ela estava ali no momento de intimidade com o próprio marido. E a fita foi roubada, ela não vendeu a fita, ela não entregou a fita. E ninguém na época falou muito sobre isso, mas acabou a carreira dela. Ali acabou a carreira dela, basicamente.
Sim.
E ela tava, a minissérie mostra que ela tava tentando, né, sair de Baywatch, que foi a grande série, né, que ela fez, ela tava tentando sair de Baywatch e fazer outro tipo de papel, ela tava procurando papéis mais sérios, ela queria realmente investir na carreira de atriz. Mas toda essa situação acabou com a carreira dela, simplesmente. E até pouco tempo atrás, né, talvez até a gente ter uma situação social, uma discussão social mais aberta sobre isso, ela ainda era vista como uma mulher dessa, né, uma mulher, uma prostituta, uma mulher que se deixou filmar, né, numa situação como essa. Até a gente, obviamente, mudar um pouco, talvez, a mentalidade social. E eu acho que a série faz muito jus à Pamela, de verdade. E me fez ver toda a situação com outros olhos. Mas o mais divertido é você ver o começo da internet. Porque os caras, quando o advogado liga e fala assim pro Tommy Lee, eles colocaram num site. Aí ele fala: o que que é um site? É www quem? Onde eu faço? Onde eu acho isso? Então, assim, é muito engraçado você ver o que foi essa fita pro começo da internet, que virou realmente. Basicamente, criou a Dark Web sozinha. É impressionante ver toda também essa trajetória. Então, tá no Star Plus, são 8 episódios, acho que tem meia horinha, 40 minutos cada episódio. Eu assisti numa tacada, assim, 2 dias no máximo. Muito boa, de novo, atuações ótimas. É, a caracterização da Lily, da atriz que faz a Pamela Anderson, tá tão perfeita que meu marido bateu o olho e falou: por que que a Pamela tá fazendo essa série? Tá muito, muito igual, de verdade. Mas eu acho que é uma série muito importante pra gente falar sobre isso. Sobre como a mulher é vista em situações similares. Ainda hoje, eu diria, talvez menos do que como foi com a Pamela, né? Porque ela foi massacrada realmente. Mas ainda hoje a gente vê umas conversas meio questionáveis em situações similares. E é isso. Podemos encerrar. Esse para assistir foi bem recheado, hein?
Pô, foi, né? Pesado. Tem
Pra ninguém
indicação boa.
falar. Então, pra ninguém falar, a gente só vê trash. Que eu tô
É,
chateada com isso.
real. Mas a gente não fez isso que a gente tá chateado, não. Foi involuntário.
Foi, a gente vai fazendo durante um mês.
Aí, a gente vai preenchendo uma lista durante um mês. E chegou aqui, temos
Vamos.
indicações maravilhosas.
É isso. Vamos para interwebs? O que que a gente achou de bom aí pelas internets
Vamos,
esse
vamos.
mês? Quer começar?
Posso começar, até porque faz meio que um, mais uma vez, um degradê de assuntos, né? Porque o que eu descobri, muito por um acaso, na verdade não foi muito por acaso não, foi pela newsletter do jornal Núcleo, que eu já anunciei. Eles têm uma newsletter chamada Polígono. Fala sobre questões ambientais, mais próximas da ciência, né? Que a gente conhece, tecnologia e tal. E aí eles estavam falando sobre o NASA Plus, que é o serviço de streaming da NASA. E ali você pode acompanhar, para quem gosta, né, dessa parte de espacial, você pode acompanhar os lançamentos de satélites, de foguete e tudo mais. Mas tem diversos documentários sobre a história do universo, sobre a história da vida na Terra, sobre pesquisadores
Que legal.
importantes, sobre pesquisadoras que foram extremamente importantes para a ciência, sabe? Então é um streaming completão, só com material produzido pela NASA, cara. E tem uns documentários ali que são muito brabos. Infelizmente, a grande maioria dos títulos, o idioma oficial é o inglês, e só com o closed caption em inglês. Alguns têm em espanhol, alguns em francês, alguns em alemão, mas pelo que eu vi, nada em português. Porém, se você tiver alguma facilidade com o inglês, principalmente para você poder aproveitar a plataforma inteira, eu recomendo muitíssimo, cara, para quem é aficionado em ciência, para quem gosta de tecnologia, para quem curte essas paradas assim, é um prato cheio. E é de graça. Esse você não precisa pagar nada.
Eu ia perguntar isso. Mais um streaming, então é de graça. Então vale a pena
É
demais.
de graça. Pô, os arquivos que eles têm lá, assim, tem umas paradas muito maneiras real, assim.
Muito bom. Lembrando vocês que links estarão dos interwebs, principalmente no YouTube, fica ali embaixo, onde ficam as informações do vídeo. Pois muito bem, eu vou pro Spotify então. Eu assisti o filme da Palestina, eu tô acompanhando muito essa conversa, a gente já falou disso aqui antes. E aí eu descobri uma playlist que chama Palestine Sounds no Spotify e eu estou alucinada, eu só estou ouvindo isso o mês inteiro. É uma incursão, acho que são 70 artistas palestinos, muitos falando sobre Gaza, muito falando sobre a situação árabe, mas tem outros assuntos também, assim, é uma mistura de sons, de vozes, é uma coisa incrível, de verdade, saindo da Palestina. E achei belíssima a playlist. Vou deixar recomendado para vocês nos links, mas se vocês não acharem o link Palestine Sounds no Spotify, eu daria play e deixa rolar. Que até agora eu não achei uma música ruim lá. Inclusive algumas que entraram nas minhas favoritas mesmo, que eu já ouvi várias vezes. Muito bom, de verdade. Acho que até para a gente falar da Palestina, não só da guerra, né? Não só das coisas ruins, mas falar da produção cultural palestina também, que é importante, é tão importante quanto falar do que acontece com eles. E definitivamente, musicalmente, é uma produção cultural muito, muito forte. Então, tá lá a playlist, aproprie-se.
Muito bom. A Palestina tem muita gente brava, foda,
Pois
fazendo
é, cara,
música.
muito bom mesmo. É
Tem uns
isso aí.
rap muito bravo, nossa.
Pois é. Mais uma!
Vamos lá, vamos lá. Estava eu de bobeira no meu famigerado YouTube, né?
Ai, meu
E aí meu
Deus.
algoritmo do YouTube, ele é uma parada completamente aleatória.
Essa frase nunca termina bem. Eu estava de
Sim.
bobeira no YouTube.
Exato. E aí me foi recomendado um vídeo, e aí na capa tinha um rapaz lourinho, escrito bem grande, Kubanacan. Pô, Kubanacan, a novela que revelou Marcos Pasquim pro mundo, né? Não o Marcos Pasquim, o peitoral do Marcos Pasquim, né?
É, exato.
E suas
Peludo.
350 vezes, 350 personalidades diferentes durante a série, durante a novela. E aí, qual era o intuito do vídeo do cara? O intuito do vídeo do cara era explicar o que foi Kubanacan, o enredo. E ele realmente, ele assistiu a novela inteira.
Eu ia perguntar isso.
Ele assistiu a novela inteira e fez um resumão do que acontecia na novela, porque ninguém entendeu nada de Kubanacan, porque a única coisa que valia a pena em Kubanacan eram as cenas mais tórridas, porque para uma novela das sete era uma novela bem bem safadinha assim, né? E aí o canal se chama Canal Aprofundo e ele faz análises sobre diversidade da TV, principalmente, mas também da internet. Tem até um vídeo muito, muito bom dele, recente, acerca do que vale na internet, quem ganha uma discussão na internet, ou do que vale uma discussão na internet, ao mesmo passo que ele faz uma análise muito profunda sobre qual foi a melhor temporada de Power Rangers que já aconteceu, sacou?
Eclético.
E ele leva isso muito a sério, tá? Ele não fala de
Mas tem que levar
brincadeira,
mesmo,
tem que
poxa. Você
levar.
tá fazendo uma análise, tem que ser uma análise
Análise
séria.
séria mesmo. Tipo, ele realmente se esforça para pegar essas paradas que, principalmente assim, pra galera da nossa idade, fizeram parte da nossa infância, sacou? Power Ranger,
Sim.
Kubanacan, tudo isso é parte, pô, da nossa infância barra adolescência ali. E ele volta no tempo, faz essa análise. Isso é bom também para desmistificar algumas coisas que a gente tem impressão daquela época, sacou?
Verdade.
Mas existe esse trabalho intrínseco aí que eu achei muito interessante. Então, o canal Aprofundo, recomendo. E o vídeo sobre Kubanacan é um clássico da
Claro.
internet desse ano, assim. Tem que
Muito
ganhar
bom.
um prêmio, se existir um prêmio para vídeos do ano no YouTube. Isso com certeza.
A variedade de temas desse BO hoje tá incrível, realmente.
Sim.
A gente foi de Zâmbia a Kubanacan. Tô gostando. Tô
Tudo
gostando.
certo.
Inclusive. Agora vamos falar de livros, né? Coisas que a gente leu esse mês que vale a pena trazer pro pessoal. Como você tem dois, eu tenho um só, pode começar.
Então, o meu vai ser bem rapidinho porque é o livro do mês que vai sair na semana que vem. Eis
Ah, muito
Erroás, da
bom.
Sara Gajardo. Fez parte da categoria Livro de Doidão, que é a categoria que encerra nosso ano. E acho que foi uma experiência literária até melhor do que eu esperava, talvez. Eu já tinha uma expectativa alta, tanto que entrou na programação nossa. Mas eu vi muitas paradas interessantes no livro. Eu acho que eu vi contradições postas muito bem. Só que vocês acompanham isso no episódio do mês, então aguarda até semana que
Muito
vem,
bem,
que o episódio
muito
vai
bom.
sair e vocês ouvem
Já
legal
fez o.
o que eu
É
achei.
isso aí.
Que vocês sabem
Muito
que é muito
bom.
bom, tá dado.
Eu vou falar de um livro também que eu vou colocar num vídeo que deve sair agora em dezembro. Dezembro, se você não acompanha a gente no YouTube, vai ter um batidão de vídeos, não só de episódios no podcast, mas de vídeos real. Acho que nas duas últimas ou penúltimas semanas de dezembro vai ter vídeo todo dia.
Isso aí.
Então, se preparem, porque a gente vai bombar aqui no YouTube. Eu tava lendo. Acho que até comentei com você que eu tava lendo algumas coisas sobre a guerra, Alemanha pré e pós-guerra. Eu quero fazer um vídeo sobre isso. E eu achei esse livrinho aqui do Karl Jaspers que chama A Questão da Culpa. Você já ouviu falar desse?
Já.
Ele é um
Gosto muito desse livro.
psiquiatra, mas também é um filósofo, né? E aí ele traz um assunto que me interessa muito, que é como os alemães lidaram com a culpa de descobrir o que foi o Terceiro Reich de verdade. Ele faz questão de explicar que nem todo alemão sabia sobre os campos de concentração, nem todo alemão sabia das políticas mais violentas do Reich fora da Alemanha. O Reich era violento dentro da Alemanha, mas eles não sabiam que era fora. Então, quando se descobre isso, o que que você faz, né? Como povo, como nação? E essa é uma conversa que eu acho fascinante, porque É uma pergunta que eu tenho me feito, por exemplo, quando a gente pensa em Bolsonaro no Brasil,
Exato.
né? E ele fala sobre isso. Quando você elege um político, você é responsável por esse político. E aí ele vai destrinchar um pouco mais essa questão de culpa e de responsabilidade também, e de uma maneira que eu achei muito didática, para quem não cursa filosofia, não fala de psicologia, eu achei muito didático, muito sensível a forma como ele aborda isso, e me deu a impressão de que ele quer realmente, a ideia era unificar a Alemanha na medida do possível, sabe? Fazer com que o país processasse um trauma geracional ou mais, né? Mas, talvez de várias gerações. E é uma conversa que eu achei completamente fascinante. Então, o livro saiu pela Todavia, é uma ediçãozinha super simplesinha, mas é rapidinho de ler, se lê em um dia, dois, é fantástico, de verdade. E aguarde aí que eu vou fazer um vídeo sobre a Alemanha pré e pós, três livros recomendados sobre a Alemanha pré e pós-guerra, um assunto que me interessa bastante, mas definitivamente a questão da culpa é um dos melhores que eu li.
É, até porque a gente vê aí, né, cara, tipo, não raro é ver passeatas de neonazistas
Até hoje.
gigantescas
Exatamente.
acontecendo, a extrema-direita ganhando parlamento de novo, então,
É um
fica
sistema meio
ligado.
cíclico e estranho, né, de acontecer,
Exato,
principalmente lá.
exato.
Esse é um dos motivos que eu acho que a gente nunca vai ver a Alemanha, uma Alemanha como Estado pró-Palestina, por exemplo, porque a culpa também os
Perfeitamente.
carrega para ser sempre e para sempre pró-Israel.
Perfeito.
Então eu acho que é uma conversa até hoje, a gente tá vendo aí que reverbera até hoje. Incrível.
Sim.
Tem mais uma daí?
Tenho. Cara, essa, por incrível que pareça, eu li hoje. No dia que eu estou gravando esse episódio, eu fui fazer exames periódicos, exames médicos periódicos no meu trabalho.
Muito
Enquanto
bom.
esperava, fui lendo. Foi o único livro que eu comprei na Flip, junto com a Gisele Eberspächer, inclusive. Beijo, Gi. Foi a única
Oi, Gi.
pessoa que eu encontrei na Flip também. Que é o Ellis Island, do Georges Perec, um grande, ou talvez o último surrealista. Ele e mais um cineasta foram para essa Ellis Island conhecer. E o que que é esse local? Esse local é onde foi, durante muitos anos, no final do século XIX para o começo do século XX, o local onde os imigrantes vindos principalmente da Europa, tinham que passar para poder entrar nos Estados Unidos. Então, num período de quase 60, 70 anos, mais de 16 milhões de pessoas foram registradas lá, sacou? E aí, eles foram fazer um filme sobre isso, porque a mãe desse diretor que foi com o Perec, ela foi uma das poucas pessoas, né, em porcentagem, apenas 2% das pessoas foram barradas de entrar nos Estados Unidos. Aí tinha polonês, alemão, russo, grego, gente, tudo quanto é canto. E a mãe desse diretor, ela foi barrada porque ela estava doente. Foi uma das poucas pessoas a não entrar. Assim, né, dentro desse globo de 16 milhões de pessoas, apenas 2, 3% não foram
Caramba.
permitidos ter uma nova vida no sonho americano que se produzia ali, à época. E aí ele foi investigar. E isso virou, tipo, virou uma espécie de filme barra documentário que eu vou procurar para assistir. Eu ainda quero comentar muito esse livro aqui, que eu acho que ele é muito tocante em várias partes. E isso foi lançado em livro, com fotos, foi lançado em livro junto com um diário, e veio essa versão, que são só os poemas do Perrec acerca do que envolve esse lugar, pro Perrec como memória, porque o Perrec também é filho de emigrados poloneses para a França. E aí, dentre todas as reflexões que tem, essa questão do não lugar, de como conceber uma nova perspectiva de vida e tudo mais, o Perrec vai trabalhando dados materiais da ilha, na poética que ele vai fazendo, junto com essas divagações mais de teor mais filosófico, mais humano. E aí, essa mescla com o pessoal, aquilo que é intrínseco a ele, quem estava com ele, a produção do filme, que a ele é o que interessava, junto com o global desse universo de 16 milhões de pessoas tentando uma nova vida, num lugar novo, com novas promessas, que não conseguiram, por diversos motivos diferentes, se encontrar no seu país de origem, ter uma vida no seu país de origem, para isso precisaram emigrar, sabe qual é? E o que era passar nesse lugar? Os processos, inclusive tem uma parte muito engraçada com a questão do nome, porque um alemão foi se registrar, várias passagens são assim, mas tem essa do alemão que foi se registrar e foram perguntar pra ele qual era o nome dele em inglês. E ele não conseguiu traduzir. E ele falou Sean Ferguson, que virou John Ferguson, tá ligado? E aí dão a origem do nome John Ferguson pra família Ferguson a partir desse erro de...
Uau.
De coisa, sabe? É uma lenda do lugar, assim. Não se sabe a veracidade disso. Mas faz parte da mística de tudo que compõe a história de Ely Island, sabe? Então, pô, é um poema e é curtinho. Tem 60 páginas, assim. Só que é de uma beleza, de uma força. E liga uma parada que é muito material, sabe? Liga a história de 16 milhões de pessoas emigradas que passavam por essa ilhota, que era o centro de imigração dos Estados Unidos, foi o centro de imigração dos Estados Unidos durante 70 anos. Pode crer, depois virou prisão também, então as pessoas que emigravam e não eram aceitas ou eram tidas como comunistas, nazistas e o que quer que seja, eram presas lá. Enfim, muito curtinho, mas com muita história pra contar. Eu fiquei muito impressionado, eu pretendo falar mais sobre esse livro aí em algum momento, talvez até aqui no podcast, espero que sim. E leiam, mano, leiam. E o projeto da Círculo de Poemas, né, que é a Fósforo com a Luna Park, é muito bom, é muito interessante, muito maneiro mesmo, muito maneiro mesmo. Recomendo demais.
Muito bom. Boas recomendações para ler também, então, se você não quiser só ficar assistindo o filme, bons livros para ler. Inclusive, a gente também fala aqui de lançamentos que chamaram a nossa atenção. Eu confesso que esse mês eu só comprei livro, eu nem prestei atenção em lançamento, que era pra não me frustrar, mas me fala se teve algum lançamento que você viu aí que valia a pena, que você acha
então,
que você tá de olho.
Eu só comprei livro também, mas eu comprei lançamento, entendeu? Mas o grande lançamento, assim, nem tem como pestanejar muito, é Olho no Céu, do Philip K. Dick, que tá saindo pela Aleph, que tem uma longa coleção de Philip K. Dick.
Sim.
E dizem que é um dos livros mais lisérgicos do autor, né? Então tô esperando, que já chegou, tô esperando entrar na fila pra ler, né? Mas assim...
A longa fila.
Não tem jeito. Quando pega Philip K. Dick e fala que é o livro mais doidão dele, aí não teve jeito, né? Já entrou no carrinho.
Já ganhou.
Black Friday, Feira da USP, o bagulho foi todo nesse clima.
Entendi, muito bom. Vou ficar de olho nele. Eu preciso ler um Philip K. Dick, você acredita que eu não li ainda nada dele?
Pô, tu vai curtir real. Boto muita fé, o cara é brabo.
E eu tenho livro, obviamente. Eu só não li.
É. Sim.
Eu só não li. Mas eu chego lá. E realmente, a Aleph, acho que eu trouxe quase tudo dele já, né?
Ah, acho que não chega a ser quase tudo, que o maluco escreveu muito. Mas a Aleph, acho que já tem uns
bastante,
12
né?
títulos dele. É muita coisa.
Pô. Então tá bom, dá pra fazer uma imersão em Philip K. Dick.
Total.
Muito bom. Pois muito bem, e aí a gente fecha aqui com recomendações extras no mês que a gente tem. Eu devia barrar a sua.
Não vai.
Porque eu não aguento mais, eu tô acompanhando as stories do Central, eu não aguento mais, eu vou te bloquear.
Você tá se bloqueando, Paty, porque o Central é nós, entendeu?
Infelizmente.
E o Central é tricolor.
Pois muito bem. A sua recomendação do mês, então, é só relembrar o pessoal. Quem ganhou a Libertadores?
Aqui, Marcelo 12 aqui na camisa. É porque todas as minhas camisas oficiais, elas têm verde, né? Verde, grená e branco. São as cores do Fluminense.
Ah, e aí bate
no chroma,
a tela.
Eu vou ficar parte do fundo.
Maluco, é.
Mas aí eu dei meu jeitinho, né? Camisa da Cancha FC, como sempre. Fazendo a graça pra gente. Mas, pô, eu tenho uma parada mais maneira pra falar, porque... Contar historinha, né? Que é lugar de contar história, falar de coisa feliz. Já que falaram que a gente se esforça muito pra falar de coisa triste, vamos falar de coisa feliz. Isso é brincadeira, hein, gente? Eu sou implicante. Sacanagem, a gente não pegou ar, não.
A gente tá rindo disso desde o dia que a gente recebeu o comentário.
A gente fala de sacanagem, fica de boa aí, galera. Relaxa.
É.
Mas qual é a da parada? O Fluminense faz parte da minha família real, né? As gerações. Mas, como curiosidade... Todos os jogos importantes do Fluminense, na vitória ou na derrota, eu assisti com meu pai. O único jogo que eu não assisti com meu pai, e a gente tava na mesma casa, mas eu não sei por que nós assistimos em aparelhos diferentes, foi o segundo jogo da final de 2008, que o Fluminense perdeu a Libertadores. Eu não sei nem se meu pai lembra dessa parada, mas é um bagulho que me deixa muito triste. Sempre me deixou muito triste, porque foi um dos momentos que eu não tava fazendo o programa, tipo, o nosso programa de pai e filho, sabe qual é? Que era assistir o jogo do Fluminense. E aí, esse ano, o Fluminense foi pra final, ficou um mês, né, esperando a final acontecer. Então a gente passou um mês extremamente ansioso. Meu pai ficava cantando música do Fluminense o dia inteiro.
É.
Aqui em casa. A gente fazia versão de música do Fluminense pros nossos gatos, pra ficar brincando. Pra não falar que a gente só cantava coisa do Fluminense. E, pô, camisa, e pré-jogo, e não sei o quê. E aí, quando chegou no dia, a gente acordou muito ansioso no sábado, dia 4. Só que a gente olhou um pra cara do outro, assim, e falou, pô, se o Fluminense perder, a gente não vai ser menos Fluminense, né? A gente não vai ser menos tricolor, a gente vai continuar sendo. Então, vamos aproveitar o dia. E aí, finalmente, tipo, a gente comprou uma carne, fez um churrascão aqui, fez uma parada, e eu finalmente pude passar o dia que eu não passei em 2008 com meu pai.
Muito bom.
Inclusive, eu fiz um churrasco maravilhoso, tá? Foi um dos melhores que eu fiz na vida. Sabe qual é? Mas eu acho que, tipo, além do título, de eu estar muito feliz com o título, eu acho que ficou essa memória muito forte. Que eu acho que é a memória de muitos tricolores que tava de 2008. Porque foi um dos jogos mais roubados da história do futebol. Isso é um fato. Isso é um fato.
2008 não foi bom pro futebol brasileiro como um todo, né?
É, isso é verdade. Isso é verdade. Mas... assim, ficou, eu acho que essa história minha se confunde com a história de uma galera que eu conheço, que é tricolor também.
Verdade.
Acho que a grande magia do futebol, do esporte como um todo, mas principalmente o futebol, né, que é a paixão nacional, de você poder dar a volta, ter de novo momentos, né, ou recuperar momentos, corrigir momentos, que é a síntese do esporte, né? Todo ano é uma temporada nova e coisas podem acontecer. Então, 15 anos depois, eu tive o privilégio de assistir com meu pai uma final de Libertadores. E eu creio que a gente não foi campeão em 2008, porque a gente assistia seu parado. Se a gente tivesse assistido junto.
Não, certeza foi isso.
Que agora ganhou, sacou?
Agora então, resolveu, isso. Com churrasquinho e tudo.
Isso então aí.
É isso.
É essa parada.
Então agora todo ano, todo jogo do Fluminense, você já sabe o que tem que fazer.
É o que a gente já faz, basicamente. Só esse que faltou. Como agora não vai faltar mais.
Muito bom, muito bom. Parabéns. É muito bonita a história, de verdade. Eu gosto muito do esporte como uma questão de família, mais do que tudo, de verdade.
É essa parada mesmo.
Muito bom. E a minha recomendação, pura e simplesmente, vocês devem ter passado aí novembro sob o inferno, né? Literalmente, do sol, queimando até as pestanas, nada sobrou. Bebam água, pelo amor de Deus. Hidratem-se, tomem cuidado, porque o verão nem começou ainda.
É isso aí.
E vai ser pesadíssimo. Então, cuidem-se, porque a gente tá planejando aí um 2024 muito bom. Então, se cuida pra vocês não perderem nada depois.
Essa parada. Isso é muito sério, galera. Protetor solar, muito importante.
Também. 70.
É isso. Isso aí.
E nessa, acho que encerramos o nosso último BO do ano, né? Porque em dezembro a gente não costuma fazer BO, a gente vai fazer o favoritos do ano. Talvez ao vivo, fiquem de olho no que a gente vai anunciar. Mas o BO, esse aqui, é o último do ano pra vocês.
Real. É isso. Fechamos o ano aí, galera. Imagens de felicidade. Soltem
foguinhos. Imagens de paz.
De paz.
Pois muito bem. Nos aguarde. Temos um dezembro aí pesadão. Fiquem de olho no YouTube. E a gente se vê no próximo vídeo.
É isso.
Temos episódio?
Temos episódio.
E tchau.
Tchau. Ei, cadê o mouse? Ah, tá aqui.
You to know the power of the underground.
We'll fight alone, just as we used to do in those days.
All right. Fight just like we used to do.